Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a Estação do Conhecimento. Eu sou Denis Marco e está começando agora meio-dia e 20 no campus. E estes são os destaques do programa de hoje. Coelho volta aos treinos e o foco é vencer o clássico contra o Galo. Atlético já está no Chile e se prepara para enfrentar o Colo-Colo. A Raposa treina e tem compromisso no fim de semana. Tirar fotos do estádio pode, mas sem usar o pau de selfie. Agora, no meio-dia 20 no campus, desta terça-feira, 17 de fevereiro, que está só começando, fique ligado. Começamos com as notícias do Atlético, que já está no Chile para o confronto de amanhã contra o Colo-Colo pela Copa Libertadores da América. O time de Levir chegou ontem à noite e hoje já treina no estádio da partida. Além dos desfalques de Lucas Prato e Marcos Rocha, por lesão, a delegação do Galo também perdeu Carlos, que sentiu o tornozelo no treino de domingo. Viajaram para Santiago. Vitor e Giovani, Patrick e Pedro Botelho, Leonardo Silva, Ed Carlos e Gemerson, Josué, Rafael Carioca, Leandro Donizete e Danilo Pires, Michael Suel, Luan, Dodô, Dátoli Cezinha, Jô e André. Cárdenas, que ainda não estreou com a camisa alvinegra, terá que esperar um pouco mais, já que não viajou com a delegação. A assessoria do clube informou que a ausência do colombiano foi uma escolha de Levir Culpe. Ontem, no embarque em Confins, o elenco comentou a expectativa para a estreia. O goleirão São Vitor.
A expectativa é fazer uma boa estreia, né? Grupo difícil na Libertadores, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe daquilo que essa equipe é capaz. Então é concentração total para que nós possamos estrear bem, possamos... Preferência conseguir uma vitória, porque todo ponto conquistado nessa fase agora, com um grupo equilibrado, pode fazer a diferença.
O atacante Jô.
Oportunidade boa, está surgindo agora, acho que eu procurei isso, estou preparado, espero poder fazer uma boa partida e voltar a fazer gols.
O argentino Dátolo.
Ah, vai ser um jogo difícil, todo jogo da Libertadores sempre foram difíceis, então a gente espera isso.
A partida contra o Colo-Colo é amanhã, às 10 da noite, no Estádio Monumental. O Coelho volta hoje aos treinamentos e o foco é se preparar para o clássico do fim de semana contra o Atlético. Depois de idas e vindas, a direção do América não conseguiu acordo com a Minas Arena e, com isso, a partida será mesmo no Horto. Os torcedores do Coelho entrarão pela Pitangui, portões 3, 4 e 5. Os ingressos já estão à venda e os preços variam de R$ 30 a R$ 60. Nos últimos jogos, o América tem conseguido vencer, mesmo depois de sofrer pênaltis. A força da meninada é um dos segredos para conseguir superar adversidades. O experiente Mancini comentou a força da base.
Bem, acho que essa meninada que hoje está no elenco, acho que é uma meninada de muito valor. Tem muita qualidade. É claro que eles precisam adquirir a experiência, né, o dia a dia do profissional, que é completamente diferente dos juniores, né, viver essa pressão, viver essa responsabilidade, apesar de jovens, né, mas a juventude, ela tem que assumir, acho que tem que assumir a responsabilidade, tá no profissional hoje porque tem condições, trabalharam para isso.
Hoje o América treina em dois períodos e tem o resto da semana cheia para se preparar para o clássico. É respeitar o adversário, mas também saber se impor para conseguir o resultado.
Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa.
O Cruzeiro retornou aos treinos ontem depois de dois dias de folga. Debaixo de muita chuva, os atletas fizeram um treino técnico com a bola. As boas notícias, contudo, vieram de fora do campo, mais especificamente do DM. O meia Alisson, o zagueiro Manuel e o lateral Gilson foram liberados pelo departamento médico e já iniciaram trabalhos físicos. Em breve, os atletas devem estar à disposição de Marcelo Oliveira. Bruno Rodrigo e Mike continuam em tratamento e agora têm nova companhia. O goleirão Fábio sofreu uma pancada no joelho e também está afastado. Mas como o próximo compromisso da Raposa é somente no sábado contra o Boa Esporte, o arqueiro 5 estrelas não deve ser dúvida. Além do zagueiro, do lateral e do goleiro, segue no DM. Dedé, Riascos, Alan e Ellison. O número de lesões na toca preocupa, principalmente com a Libertadores prestes a começar. Para William Farias, não dá para tirar o pé, mas antes da partida continental é preciso pensar no regional.
Ah, primeiro que a gente já não pensa em coisa ruim, né? Não vai pensando em se lesionar, vai pensando em dar o seu melhor ali. É, lógico que são jogos importantes, mas é só o primeiro jogo, né, da Libertadores, que no meu modo de ver não pode nem se pensar, porque é uma falta de respeito contra o Boa. Tem que pensar somente no Boa e a gente vai com tudo contra eles.
E ao que tudo indica, a novela Wagner chegou ao fim, e com desistência celeste. O presidente Gilvan falou a um site de notícias que o preço do armador subiu bastante, e com valor alto o Cruzeiro está fora da jogada. Mas um reforço será apresentado em Belo Horizonte. O meia Gabriel Xavier, de 20 anos, deve assinar contrato de 4 temporadas com o Cruzeiro. Com ele, o elenco celeste contará com 38 jogadores. E o próximo passo da Raposa deve ser enxugar esse número.
Opinião.
Mania de verão e também de carnaval, o pau de selfie tem roubado a cena em vários momentos, mas nos estádios brasileiros ele está vetado. O advogado e mestre em direito desportivo Gustavo Lopes Pires de Souza analisa a proibição. Vamos ouvir.
Hoje eu vou falar sobre o pau de selfie nos estádios. A grande sensação das férias de verão no Brasil tem sido o selfie stick, mais conhecido como pau de selfie. Assim como grandes sucessos musicais de verão, como A Festa e Explode Coração, o pau de selfie chegou aos estádios brasileiros. Entretanto, a utilização do selfie stick está proibida na grande maioria dos estádios brasileiros, diante do entendimento de que poderia ser utilizado também como uma arma e prejudicaria a segurança nos locais de evento esportivo. O fundamento legal para a medida está no artigo 13A, inciso 2 do Estatuto do Torcedor, que proíbe o porte de objetos suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. A grande questão é avaliar se o pau de selfie é, de fato, um instrumento hábil a causar violência nos estádios de futebol. Ano após ano, a violência é presença constante no futebol brasileiro. Já tiraram dos estádios as hastes das bandeiras, a bebida alcoólica, as torcidas rivais e a violência persiste. Na contramão do mundo, ao invés de se preocupar com o conforto dos torcedores, com o melhor preparo dos agentes públicos de segurança e com a contratação de segurança privada, o futebol brasileiro optou pelo caminho das proibições. Na Inglaterra, em alguns estádios, como o do Arsenal, o self-stick foi proibido não pela violência, mas para impedir que sua utilização prejudicasse a visibilidade dos torcedores durante os jogos. O fato é que as autoridades brasileiras ainda não perceberam que a questão da violência não se resume a momentos circunstanciais potencializados pela bebida alcoólica, por uma haste de bandeira ou pelo pau de selfie. Vale dizer que o potencial de violência do self-stick é o mesmo de um radinho, de suas pilhas, de um celular ou de um cinto. A violência no futebol é um fenômeno multifacetado e que merece medidas específicas, como as adotadas pela Inglaterra na década de 80, após a conclusão do relatório Taylor, que foi um minucioso estudo da violência no futebol inglês e apontou suas causas e soluções. Quase 30 anos depois, a Inglaterra tem a liga de futebol mais valiosa e mais rentável do mundo, e a violência, outrora generalizada, hoje é raríssima. Já passou da hora do futebol brasileiro se inspirar nos bons exemplos de Inglaterra, Espanha e Estados Unidos e extirpar a violência dos estádios, eis que, com ou sem pau de selfie, infelizmente, a violência tende a permanecer.
E o Meio-Dia 20 no campus de hoje termina aqui. Fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu sou Denis Marco e volto amanhã, quarta-feira de cinzas, ao meio-dia e 20. Uma boa tarde e até lá.
Você ouviu? meio-dia e 20 no campus. Tempo da Bola na UFMG Educativa.